Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e esse podcast é um podcast muito especial que eu venho querendo tratar desse tema há bastante tempo. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero apresentar para vocês o tema de hoje. Eu não sei se vocês todos acompanharam nas notícias que no dia 2 de agosto o planeta Terra alcançou o limite de produção para a subsistência humana. Nós entramos no que a gente chama de cheque especial do planeta Terra. Nós estamos agora devendo. Nesse momento, a humanidade precisa de 1,7 planeta Terra para sobreviver. E é por isso que quando a gente fala de agricultura, e a gente está falando no mundo do vinho, a gente está falando de agricultura, a vitivinicultura, ela é uma monocultura, ela tem muita, ela afeta, sim, o nosso planeta, e por isso a gente que consome vinho, produz vinho e gosta de vinho, tem que prestar atenção nisso também. E a gente fala muito hoje, a gente falou muito no passado sobre preservar o planeta, só que a gente entrou num momento agora que preservar não é mais suficiente, a gente está precisando regenerar aquilo que a gente já devastou, consumiu, já utilizou do planeta Terra. Para conversar comigo, eu trouxe um enólogo da vinícola Tarapacá, o Sebastian Ruiz, porque a Tarapacá está desenvolvendo um projeto de regeneração do bioma, do meio ambiente onde eles estão instalados, muito grande. É um projeto de vários anos, com muito estudo por trás, que envolve várias áreas, não apenas a parte de vinhedos, de plantas, mas a parte de outras espécies, de pássaros, enfim. É um projeto muito interessante, muito bacana, que é um grande exemplo e a gente quer conversar um pouquinho mais e entender o que a gente pode fazer para que o planeta continue existindo e a gente possa continuar bebendo vinho. Então, Sebastian, seja muito bem-vindo ao MamiCast.
Olá, olá, Natália. Muchas gracias por este contacto. Y tener la oportunidad de hablar esto, de hablar de biodiversidad, sostenibilidad, todo aquello que de alguna manera pudiera ayudar, ojalá, al menos a frenar este deterioro que está ocurriendo en el planeta y ojalá en algún momento generar una reversión, revertir este daño.
Exactamente. Eu acho que essa é a parte mais importante, a gente entender que a gente tem que frear o máximo possível e dar a volta por cima, né? Corrigir aquilo que foi feito errado no passado, replantar aquilo que foi extraído séculos atrás, trazer essa biodiversidade, porque ela, apesar de ser trabalhosa, né, é um processo lento e trabalhoso, ele só traz benefícios não só para o mundo do vinho, para o mundo da agricultura, mas para nós todos como humanidade. Para entender esse processo, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho a Tarapacá e nos explicasse onde ela está localizada e como é o terroir que circunda a Tarapacá hoje.
Sí, bueno, Viña Tarapacá es una vinícola muy antigua en Chile. Fue fundada el año 1874, es decir, el próximo año cumplimos 150 años. Es una vinícola muy importante en Chile por lo que representa, por su tradición, por lo es una viña clásica, una viña que también innova mucho. Y bueno, dentro de esa innovación está esto de la biodiversidad, pero antes, Natalia, comentarte que Viña Tarapacá está ubicado en el Valle del Maipo. Chile tiene muchos valles que van de norte a sur, y que nacen en la cordillera y normalmente terminan en el Océano Pacífico. Bueno, uno de esos valles es el Valle del Maipo, que está muy cerca de la ciudad, de la capital de Chile, Santiago. Y y un poco para definir el terroir, este concepto de terruño, de lugar, de lo que hay en torno a nuestra viña, Básicamente, el terroir está asociado a suelos de origen volcánico y lo que se denomina una geomorfología, es decir, cómo se formaron esos suelos a partir de esta geología o de esta roca volcánica, es lo que llamamos coluvios. Es un suelo de formación coluvial asociado a un clima mediterráneo, a un macroclima mediterráneo, y con un mesoclima, con un clima ya un poquito más local, con una influencia media, a mi juicio, del Océano Pacífico, donde esa influencia nos permite de alguna manera moderar un poquito las temperaturas de un clima mediterráneo. Y algo muy importante, que aquí ya podemos entrar a hablar de la parte biológica, la definición de terroir tiene una componente biológica muy importante. Esto no es solamente química, no es solamente velocidad de viento, no es solamente lluvia, sino que la componente biológica es muy importante. No solamente lo que vemos, no solamente lo que un zorro culpeo, una abeja, sino también una microbiología y una microfauna increíble. Y es en eso, en ese trabajo, y es en ese aspecto donde Viña Tarapacá, a finales del año 2015 e inicios del 2016, inicia un trabajo de recuperación y de restablecimiento de la biodiversidad de nuestro terroir, de nuestro fundo o finca Tarapacá.
Quando a gente está falando de área total, não apenas de vinhedo, qual é a área total que a Tarapacá possui no Vale do Maipo?
Sim, aproximadamente 2.600 hectares. Não sei se entende hectares.
Sim, hectares. Bem. E de vinhedo, quantos são?
Sim, aproximadamente 600 hectares.
Então, temos aí mais de 1.000 hectares preservadas de área que vocês... Não sei se todas são áreas preservadas, mas que são áreas que estão sendo regeneradas. O Chile é um país muito conhecido por ter um controle sanitário muito eficiente. Qualquer pessoa que já viajou para o Chile a turismo, seja de carro através, cruzando as cordilheiras ali por Mendoza, seja de avião, sabe que o Chile tem um controle muito grande para evitar. O Chile, na verdade, inteiro, ele é protegido, né? Geograficamente, tem barreiras sanitárias naturais. Por um lado, o oceano, temos por outro lado as cordilheiras, temos o deserto, então a gente tem uma barreira muito grande. Mesmo assim, inclusive para quem estuda muito vinho, deve ter estudado lá atrás, na época da filoxera, que o Chile não foi atingido, porque é um país muito protegido e tudo mais, tem uma barreira muito boa. Mas, quando a gente fala de problemas que atingem o planeta como um todo, como o aquecimento, aí o Chile não tem como controlar. E aí, eu queria te perguntar, num país que tem um clima... como que a gente pode dizer? Razoavelmente previsível. Sabemos como é o verão. A gente aqui em São Paulo, nesse momento, a gente está no inverno com 30 graus. A gente já não sabe mais qual é a estação do ano.
Sim.
Mas o Chile tem um controle um pouco melhor, mas é óbvio que está sendo também atingido pelas mudanças climáticas, né? Nesse período, né, que você trabalha como enólogo no Chile, o que, que você tem percebido que tem sido o maior problema na vitivinicultura nessas mudanças que a gente tem visto chegando?
Sim. Fíjate, Natália, que quando tu mencionas esta certa estabilidade...
Já não existe mais.
Cada vez es una cuestión increíble. Yo te diría, yo llevo aproximadamente 30 años relacionado con la vitivinicultura y yo te diría que los últimos 10 años, 8 años, ha sido muy rápido los cambios. Yo te diría que hoy día, para mí, el gran desafío que veo para la vitivinicultura en Chile, sobre todo lo que se llama la zona central, son las temperaturas. Las temperaturas, básicamente, en el caso nuestro, donde se desarrolla la viña, donde está la brotación, la floración, la pinta, la madurez de la uva, no, ocurre principalmente entre noviembre y marzo, abril, la cosecha. Ese es un periodo que efectivamente hace 15 años era muy estable. No habían lluvias en cosecha, no habían heladas, temperaturas bastante adecuadas para una buena madurez. Bueno, eso ha ido cambiando. Hoy día tenemos algunos eventos de lluvia, tenemos olas de calor también que son cada vez más comunes. Por lo tanto, Natalia, para mí el desafío importante para la vitivinicultura chilena está en la temperatura, en cómo abordamos, cómo podemos mitigar este incremento de la temperatura. Y para mí, una herramienta muy potente para eso es la recuperación de la biodiversidad. No solamente, perdona Natalia, y no solamente a nivel de campo de Fundo Tarapacá, sino que ojalá provincial, regional, Chile. No es fácil, no es fácil porque no todas las zonas tienen los recursos, hay zonas más pobres. Esto es muy complejo, pero debiéramos tener un concepto nacional. Latinoamericano, no sé, mundial, que debemos hacer algo. Eso es muy importante.
E um ponto importante que eu acho que é legal a gente trazer aqui, porque muitas vezes as pessoas enxergam o aquecimento global para a vitivinicultura de uma forma muito simplista. Essa uva vai ter que ser substituída por essa. O que acontece é que o aumento de temperatura não afeta apenas o tipo de variedade cultivada. Ele afeta os níveis de umidade, ele afeta a precipitação, o que afeta o aparecimento de doenças fúngicas que não existiam e podem passar a existir, o que afeta o tipo de inseto que vai estar no vinhedo. Então, é uma cadeia, não é apenas pensar... Nossa, então agora vamos parar de cultivar essa variedade e vamos passar a cultivar. Tem muitas coisas que... E aí a importância da regeneração, porque existem, como você disse, a microbiologia precisa ser restaurada, a fauna precisa ser restaurada, seja de pássaros, insetos, a cadeia completa precisa ser restaurada, senão a gente não consegue reverter apenas mudando uma variedade e passando a produzir um vinho diferente, porque a gente vai continuar tendo esse problema. E aí, quando a gente fala de regeneração, qual foi o primeiro passo que a Tarapacá fez? Qual foi a primeira atitude para começar? Porque é um processo muito longo, não é?
Sí, efectivamente, Natalia, la recuperación y la conservación de lo que ya está como biodiversidad pucha, puede ser abordada de muchas maneras. Yo te diría que en Tarapacá, cosas importantes es la implementación de los llamados corredores biológicos. También hemos trabajado en la eliminación de especies arbóreas exóticas, por ejemplo, eucaliptus,
Que se usa
álamos.
muito, que isso é importante falar, se usa muito eucalipto para proteção, para barreira de vento, não é? Mas o eucalipto não é uma árvore da região. Então vocês estão fizeram a substituição disso?
Exacto. Y por
Bacana.
ejemplo, el eucaliptus es un árbol muy grande que tiene su masa radicular muy en superficie, por lo tanto, necesita mucha agua. Como es una masa foliar grande, pero sus raíces están muy en la superficie, está evaporando, transpirando mucha agua. Entonces, es una especie exótica con un gran consumo de agua. Entonces, es muy importante la eliminación, en nuestro caso, de estas especies exóticas, los corredores biológicos.
Você pode explicar o corredor biológico para quem não conhece o que seria esse corredor?
Sí, un corredor biológico en nuestra situación significa, es como un verdadero camino de plantas, arbustos, matorrales, que sigue algún camino, que sigue alguna quebrada, que sigue algún sendero que conecta la parte alta de la finca, pasando por los viñedos y llega al río Maipo. Por lo tanto, se establece un corredor de seguridad donde insectos, microorganismos están protegidos, están salvaguardados de alguna presión u otro y pueden recorrer este corredor biológico y se genera una relación directa inmediatamente que es la reproducción, o sea, empieza a haber reproducción de insectos, de aves, de fauna y aumenta finalmente la población. Es un corredor, eso es un corredor, como de alguna manera un camino natural, obviamente con especies endémicas o nativas, que se genera y que genera un lugar de protección donde los animales, insectos pueden recorrer y se genera reproducción, que es muy importante.
Muito interessante. E hoje você já tem algumas certificações, né? É um processo que eu gosto de falar, regenerar, conservar, é uma coisa que deve ser feita por todos, não necessariamente precisa de certificação, porque certificação é um custo, né? É, na verdade, uma forma de mostrar que estamos fazendo isso, de comprovar e de auditar, inclusive, todas as medidas, mas não é necessário. Agora eu sei que vocês fazem parte do 1%, como é que é o nome? Eu não lembro completo.
Sí, exactamente, exactamente. Eso, fíjate, mira, Natalia, de hecho, hablando con Tiago, cuando estuvimos ayer o anteayer con Tiago, él me comentaba que cuando recibió un poquito de información de Tarapacá, él estando en Brasil, y le hablaron un poco esto de la biodiversidad. Le cambió completamente la visión, lo que realmente está ocurriendo al visitar nuestra finca. Y ahí lo que quiero decir con eso de alguna manera, que efectivamente esto más que una certificación, más que es una convicción de un trabajo que no solamente es recurso monetario, dinero, sino que es compromiso de la compañía, compromiso de todos los que trabajamos y convicción, una convicción de que esto no solamente nos va a ayudar al medio ambiente, sino que a la calidad y al carácter de nuestros vinos. Y bueno, este 1% se refiere a que nosotros donamos, entregamos el 1% de nuestras ventas en dinero alguna institución, alguna sí, institución que se dedique a la recuperación o a la conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido estamos trabajando con una institución que está ubicada, bueno, en Chile, en la sexta región que se llama, que es un lugar que se llama el Cerro Poqui, y que es muy alta en biodiversidad, y que ahí existe una estructura de personas y de staff para cuidar, para proteger. Y bueno, ahí Tarapacá trabaja con ellos, donando este 1%, que bueno, yo estuve, fíjate Natalia, que yo estuve hace como un mes, no lo conocía, yo vivo cerca de ahí, vivo cerca, así que con un amigo subimos y fantástico, hay agua, hay un no me recuerdo el nombre bien, pero se llama Sapito de Capa Colorada, por ejemplo, que es el único lugar en el mundo que está en ese Cerro Poqui, o sea, totalmente endémico. Entonces, eso, ¿cómo no vamos a cuidar eso? ¿Cómo no lo vamos a preservar?
E essa forma, na verdade, é uma forma de até deixar esse registro para as próximas gerações que vão tocar a vinícola, que já é um projeto que vai além de uma pessoa, né? Vem de gerações, então é muito importante para que siga fazendo isso. Existe algum. Eu imagino, porque a regeneração não é um processo estático. Fizemos isso, está tudo pronto, né? Temos que continuar fazendo. Existe alguma medida que ainda não implementaram, mas que vocês estão pensando em implementar? Qual seria o próximo passo desse processo inteiro de regeneração?
Sí, mira, estamos, bueno, seguir creando más corredores biológicos, falta mucho, todavía nos falta por eliminar algo de árboles exóticos, estamos trabajando con siembras entre hileras o los llamados cover crop, que hoy día son con algunas variedades exóticas, algunas semillas, porque estamos, el problema, por ejemplo, de las semillas nativas para las siembras es que son semillas muy pequeñas, cuesta recolectar, pero bueno, estamos en esa investigación. Por ahora estamos sembrando algunas avenas, vicia, etcétera, que ayuda mucho, mucho a la microbiología del suelo. Dentro también de este proceso de biodiversidad, que a mí también muchas veces me gusta hablar de la sostenibilidad, Tarapacá también está trabajando en la instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. Estamos trabajando en el uso de botellas más livianas, con una menor huella de carbono.
Essa era a minha próxima pergunta. Sí. Qual é a média de peso hoje dessas garrafas que vocês estão utilizando?
Sí, actualmente son de 620 gramos y nuestro target en algún momento es llegar a unos 450 gramos.
Para quem não está muito familiarizado, existem garrafas que são tão pesadas que chegam a 1,5 kg. Quando a gente fala de transporte, quanto mais a gente vai transportar vinhos, nós vamos transportar num container, quanto mais pesada a garrafa, mais maior a pegada de carbono que a gente tá deixando, sim, né? Porque vão caber menos garrafas em cada container, o peso é maior, até porque essas garrafas também ocupam mais espaço. Então, é importante que o consumidor comece a colocar isso na cabeça, que avaliar um vinho, este vinho tem qualidade, pois a garrafa é mais pesada, este vinho tem uma garrafa mais leve, então ele não tem tanta qualidade. Isso está mudando na velocidade da luz e, se não mudar, deveria estar mudando na velocidade da luz. Uma das maiores discussões que a gente tem no mundo do vinho, porque a gente fala de vinhos que circulam, sim, o mundo inteiro, né? A gente está falando de transporte, e no transporte a gente tem uma das maiores poluições que a gente pode ter. Então, o consumidor entender que o vinho vai vir em garrafas mais leves é muito importante, sim, também para reduzir essa pegada, porque a vinícola não consegue fazer isso sozinho. O consumidor tem que começar a entender também que garrafa pesada, na verdade, significa poluição, não qualidade. Sim. Isso é muito, sim, importante.
Así es, así es. También, Natalia, estamos trabajando en ir disminuyendo cada vez el contenido de PVC, de plástico, de nuestras cápsulas, etiquetas con el mayor porcentaje de material reciclado, cajas totalmente 100% reciclables. Y bueno, es el uso eficiente del agua. Fíjate que hay un concepto que se refiere a los litros de agua que se necesita para la producción de un litro de vino. Yo me acuerdo, Natalia, que, no sé, 12, 15 años atrás hablábamos, no sé, de 5 o 6 litros de agua para producir un litro de vino, y hoy día, si no mal entiendo, en Tarapacá estamos cerca de un litro, o sea, uno casi es 1:1. O sea, eso ha sido realmente un trabajo muy importante cultural en la bodega, de mantener llaves cerradas, de hacer procesos o protocolos de lavados inteligentes, etcétera, etcétera, que también es muy importante para el ecosistema.
Aliás, esse é um ponto, a água é um ponto muito importante quando a gente fala, claro, no planeta, mas no Chile especialmente, né, até o outro lado também a gente tem a região de Mendoza na Argentina, que também depende muito, e sempre um dos maiores problemas é sempre o uso racional da água, porque é um recurso escasso, sim, são regiões, sim, que... a região de Santiago é muito abastecida, né, pela cordilheira também, então é um recurso escasso que a agricultura pode utilizar muito. Então, saber que vocês conseguiram reduzir de 100 litros para quase 1 é uma diminuição muito significativa e muito importante para manutenção dessa produção, porque parte de fazer essa regeneração é também pensar na vida útil dessa empresa. Sim. Porque quando a gente fala, e eu falo isso bastante, que quando a gente fala de sustentabilidade, é também importante falar da sustentabilidade social. A empresa emprega muitas famílias que vivem na zona rural. É, se a empresa não cuida disso hoje, daqui a 10 anos a produção não é mais viável, são diversas famílias que dependem disso também. Então é muito importante pensar nisso como um todo. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente geralmente pensa usar um pouquinho menos da água, fazer uma produção orgânica, mas são muitos fatores para se pensar, como você falou, o vidro, a etiqueta do vinho, a cápsula do vinho, são muitos fatores, assim. Então é um processo complexo. Hoje já é possível, e aí se não for possível, você me fala, você já consegue ver algum resultado diferente na vinificação gerado por mudanças que vocês fizeram, por implementação de alguma cultura nova, alguma forma de combate de praga diferente que alterou a forma como vocês vinificam hoje? Teve algum ponto positivo também na prática, na hora de vinificar?
Não, no estricto rigor, como é um processo que partimos, não sei, 2016, isso toma tempo. Ah, quizá ni yo lo vea ese, pero lo que yo puedo decir es que debiéramos esperar absolutamente un hay mucha evidencia de que eso tiene un efecto muy positivo en lo. Fíjate que muchos años atrás un gran asesor a nivel mundial, Alberto Antonini, un gran enólogo y un gran asesor, comentó que en Chile, que en general los vinos, lo comentó hace tiempo, eran bastante similares porque habíamos destruido mucho la biodiversidad. Era como. Entonces, eso ahí hay un mensaje muy potente de que hay evidencia de que el entorno micro, macro, meso, tiene un rol en la uva, en el viñedo y finalmente en la calidad del vino. Así que queda mucho trabajo, queda mucho por ensayar, por hacer, pero hoy día el campo, nuestra finca, se ve al menos concretamente mucho más bonito, mucho más linda que hace 10, 12 años.
Y el peso en la conciencia que es menor, ¿no? Que a gente está haciendo un trabajo que, no mínimo, está ajudando a natureza a se manter, não a deteriorar, não a voltar para trás, que é o ponto que a gente está hoje, né? Que eu gostaria de dizer que regenerar é preciso, não basta só preservar. Preservar é o mínimo, preservar é o mínimo que todos nós, como seres humanos, deveríamos fazer. Regenerar é necessário hoje em dia para a manutenção da empresa, para a manutenção do vinho, para a manutenção da nossa existência.
Fíjate, yo creo, Natalia, que seguramente hay lugares del mundo que están menos afectados por el cambio climático, otros sectores o lugares mucho más afectados. Cuesta tomar conciencia cuando vienes con muchos años con algún hábito. Esto del cambio climático está cada vez más, o sea, cada año se acelera más. Entonces, la voluntad del cambio por ahí es más lento que lo que realmente está ocurriendo. Entonces, no es fácil, pero wow, hay que tomar conciencia. Realmente está muy duro, está difícil.
No, yo até faço un comentario que yo acabo siempre usando de forma até cómica, porque si Bordeaux, si los franceses de Bordeaux permitieron entrar na região deles una variedad portuguesa, se isso não é um alerta do fim dos tempos, minha Nossa Senhora. Então, assim, se logo eles permitiram uma uva portuguesa entrar, isso é um alerta para todo mundo, gente. Se a gente não começou, está na hora. E eu acho que esse é um ponto importante. As regiões que estão sendo menos afetadas, que têm, são as que têm a vantagem de começar agora, antes que precise reverter, né? Não precisa, não chegar ao ponto de reverter. Você começa a preservação agora e nós garantimos que a gente vai continuar podendo beber vinho e existindo, né?
Sim.
Por muitos e muitos anos. Para beber vinho, a gente tem que continuar vivo nesse planeta. Sebastião, eu adorei essa conversa. Eu tenho certeza que tem muitos aspectos que a gente poderia entrar e falar a fundo, e eu acho que tem muitos outros que a gente ainda vai voltar para falar, porque o projeto de regeneração, ele é mutável, ele continua vivo, ele vai alterando os procedimentos que são necessários todos os anos. Então eu tenho certeza que se daqui a 5 anos eu voltar para falar com vocês, vocês já mudaram todo o processo do que estão fazendo. Estamos todos aprendendo enquanto fazemos, né? Mas o importante é começar. Eu agradeço muito a sua presença e seu tempo. Quem não conhece os vinhos da Tarapacá, não sei em que planeta vocês estão vivendo, mas a Tarapacá, inclusive, já tem alguns rótulos que já estão com este projeto de regeneração anotados ali, né? De biodiversidade, que é super bacana. Então, fica aqui o convite para quem não conheceu esses rótulos, que conheça. Sebastião, você quer deixar o seu perfil de Instagram, o seu perfil de TikTok, não sei o que que você usa para quem está nos ouvindo seguir você e acompanhar o seu trabalho, ou você não usa a rede social?
Natália, aí não compreendi o último. Não.
Eu perguntei se você quer deixar o seu endereço do Instagram para quem está nos ouvindo seguir você, ou você não usa redes sociais? Não usa Instagram?
Ah, sí, mira, bueno, yo, si entendí la pregunta, si sí, yo tengo Instagram, Instagram que se llama arroba, deja recordar. Se llama, ahí está, S. Seba Ruiz Flano.
Seba
Seba
Ruiz
Ruiz Enólogo, perdón. Seba Ruiz
Enólogo.
Enólogo.
Perfeito.
Seba.
Eu vou marcar você no post, e aí quem quiser clica lá e vai seguir você para acompanhar esse trabalho que vocês estão fazendo. E sigam também, por favor, o arroba Vinha Tarapacá para acompanhar todo o trabalho lá no perfil da vinícola. Muito obrigada, Seba. Foi um prazer conversar com você.
Prazer.
Espero visitá-los também na próxima vez. Deixo o
Sim,
Thiago em casa e eu vou visitar vocês da próxima vez.
muchas gracias por tu tiempo, Natalia, y por este contacto.
Muito obrigada. Pessoas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar, que eu pergunto para o Sebo que eu não souber responder. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.